O que Jesus espera de nós? Esta é a última pregação sobre a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, e a última da série que eu fiz desde o capítulo 14 de João. João capítulo 17, são vários versículos que eu vou ler. Nesta última pregação, então, nós vamos ver as expectativas de Jesus com relação aos crentes e com relação aos que são do mundo. Já vimos várias lições contidas nesta oração, chamada oração sacerdotal, porque ele intercede pelos seus discípulos diante de Deus, do Pai. É interessante que a expressão para que, ou a fim de que, aparece 10 vezes na oração, em todo o capítulo 17. Ou seja, Jesus explicou um desejo ou uma expectativa que ele tinha 10 vezes, ou com coisas diferentes, claro. Isto é valioso para nós, porque mostra o que ele espera de nós, o que ele gostaria que acontecesse conosco. Não só espera que nós façamos, também inclui isso, mas coisas que aconteçam conosco, que ele espera. Dessas 10 vezes, 8 se referem aos seus discípulos, nós crentes, e 2 aos que não são discípulos dele, aos que são do mundo, que eu já preguei, inclusive, só sobre este assunto. Das que se referem a nós crentes, algumas nós já comentamos em pregações passadas, como para que nós tenhamos gozo nele, já falamos nisso, para que nós sejamos santificados na verdade, que ele habite conosco, ele e o Pai, através do Espírito, isso nós já comentamos. Então, eu vou falar apenas de 4 expectativas com relação a nós, crentes, e termino com as expectativas com relação aos que não são dele. Então, a primeira expectativa que ele tem para conosco é que eles, eu vou dizer eles, os discípulos dele, sejam um e aperfeiçoados nesta unidade. Vamos então ao versículo 11, do capítulo 17 de João. Versículo 11 diz assim, vou ler do meio para o fim do versículo 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. As outras partes do versículo eu já expliquei em mensagens passadas. Pule para o 21, até o 23, a fim de que todos sejam um. Ele repete: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, de novo, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. De novo, 4ª vez, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a tua iluminação para o que vamos falar aqui, apontando diretamente para desejos do Senhor Jesus Cristo com relação a nós, nosso comportamento, coisas que venham a ocorrer conosco. Então tem muito a ver com o nosso interesse em ouvir e tentar nos enquadrarmos naquilo que Cristo deseja para nós. E quem não tem Cristo aqui, porventura, e que venha ouvir esta palavra, que se torne um discípulo do Senhor Jesus Cristo, porque ele também tinha isto em mente, como eu vou explicar mais tarde. Que seja para a tua honra e tua glória, e honra e glória dele, Cristo, esta pregação. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Sejamos um e aperfeiçoados nesta unidade. Essas palavras aqui têm dado munição para os defensores do ecumenismo, uma só religião, junta todas as religiões, senão o ecumenismo total, que é todas as religiões que se possa imaginar, mas tem o ecumenismo cristão, em que gostaria de juntar num só grupo, todos aqueles que se chamam de cristãos, nos mais de 1.400.000.000 de cristãos que, nominais, pelo menos, que existem no mundo, o chamado grande cristianismo. Então, alguns dizem, ora, se Jesus quer que nós sejamos um, então vamos nos unir, todos juntos, uma só igreja, uma super igreja no mundo, debaixo de uma só liderança e coisa assim. Aí se pergunta, e as diferenças? Ora, vamos deixar de lado as diferenças, não importa, o que importa é que sejamos um como Jesus quis. Não é tão simples assim, porém, porque as diferenças são enormes, elas envolvem doutrinas, algumas fundamentais para a própria fé cristã. Há pessoas que se chamam de cristãs e não creem que Jesus nasceu de uma virgem, por exemplo. Há pessoas que se chamam cristãs e não creem que a Bíblia é inerrante, ou seja, que ela não contém erro algum. E o mesmo Jesus, através da Bíblia, da sua palavra, exige que os seus discípulos se separem de quem prega ou crê doutrina que a Bíblia não aprova. É tão bíblico a separação de quem crê de uma forma diferente em coisas básicas do cristianismo, é tão bíblico quanto o desejo de Jesus de sermos unidos. Então, não é tão simples. Não é a simples vontade de obedecer a este desejo de Cristo, de se unir, aí desobedece outro, que está comungando eclesiasticamente com pessoas que pensam de uma maneira bastante diferente. E Jesus nunca desejou a união à custa da verdade. E o apóstolo João tanto falou sobre verdade, a importância de termos a verdade. Ele quer que os filhos dele, os irmãos em Cristo, andem na verdade. E muito, muito poderia ser dito quanto à importância de uma doutrina correta. Então, esse tipo de união, ela é aparente, ela é enganosa, não é real. Uma união que junta todo mundo, só basta dizer o nome cristão para já estar junto, então, de uma imaginada super igreja. Não é esta união que Jesus falou. Não é, só porque ele fala a palavra união várias vezes, que pronto, aí vamos fazer de qualquer forma. Não é bem, ele jamais iria querer uma união desse tipo. Então, que tipo de união ele deseja? Não é uma pergunta fácil. Há várias maneiras de se observar isso, eu vou tentar colocar o que eu penso. A solução seria pensar em termos de igreja local. Ele gostaria que os discípulos dele, ou seja, a igreja dele, seja unida. Todos os discípulos dele estão em alguma igreja local ou na igreja chamada geral de Cristo. Ela fala de dois níveis de igreja. Ela tem duas formas de falar de igreja, a Bíblia. A igreja local, que se reúne num certo local físico, feito por um grupo de pessoas, aquela igreja tem uma liderança, conforme as Escrituras ensinam, tem pastores, ou bispos, ou presbíteros, diáconos, e tem que cumprir a ceia do Senhor, que é uma das duas ordenanças, tem que batizar quem se converte, que é a segunda ordenança. Então tem uma série de... É ali que os dons vão ser exercitados, os dons dos crentes, naquela igreja local. Então tem toda uma série de orientações para uma igreja local funcionar. Então a primeira coisa que eu diria é que Cristo gostaria que uma igreja local fosse unida, tivesse um espírito só, tivesse uma crença só, e que exercitasse fortemente o amor cristão como um grupo localizado. Mas é provável que ele tenha pensado mais no outro aspecto de igreja, que é a igreja geral, a igreja dos salvos, não o chamado cristianismo na terra, porque são milhões de pessoas que se chamam de cristãs e não são cristãs, obviamente. Então, seria o conjunto de todos os salvos, desde o um dia que, entendemos nós, a igreja foi oficialmente inaugurada no dia de Pentecoste, conforme Atos capítulo 2, até o dia em que Cristo vier e arrebatará a sua igreja nas nuvens, é o período da igreja. Então, todos aqueles salvos de todas essas épocas, esses compõem a sua verdadeira igreja, que se casará com ele nos céus, na boda do Cordeiro. Só que você pega uma certa época, hoje, agora, exatamente hoje, qual é a igreja de Jesus Cristo na terra? Além da local, ela não tem uma forma visível, não há quem junte, porque, primeiro, estamos espalhados pelo mundo. Segundo, em várias denominações diferentes. Terceiro, muitos estão em igrejas onde Cristo disse que haveria o trigo e o joio. Então, as igrejas locais têm trigo e têm joio. É provável que não exista uma igreja local no mundo que seja 100% de salvos. É provável que não tenha uma no mundo. Cristo disse, vai ter joio, e João disse, foi até bom que apareceram falsos mestres, porque nós sabemos de onde, quem eram, saíram do nosso meio, mas vão aparecer outros. Então, isso sempre acontecerá no cristianismo, não é uma desgraça, e que ninguém tinha previsto isso, nem Cristo, entraram pessoas que não são cristãs de fato, não, isso estava previsto, não devemos nos apavorar com isso, e a Bíblia tem como tratar isto. Mas voltando então ao assunto, não há como apontar e dizer, numa certa época, num certo dia, dizer, esta é a igreja de Jesus Cristo no mundo, hoje, o conjunto de todos os verdadeiramente salvos. Nós não sabemos nem quem são os verdadeiramente salvos. A luz do mundo pode ter membros que não são salvos em Cristo. Passou pelo pastor, pelos pastores, pelos conselhos, pela assembleia, passou, é membro. Mas lá dentro do coração dele não é uma pessoa convertida. Pode ser, é um joio em vez de trigo. Por isso é que vem o cuidado que nós temos e tudo, para fazer o máximo que nós podemos humanamente fazer para manter a igreja pura só de trigo, mas sabendo que vai ter joio. Então é muito provável que Cristo esteja pensando na igreja no céu, de maneira plena, quanto aqui na terra, que os crentes verdadeiros creiam as mesmas coisas básicas, os mesmos princípios, tenham os mesmos padrões de vida cristã, altos padrões como a Bíblia manda, que pratiquem o amor no seu dia a dia, mas não como uma organização que vai servir a Deus unanimemente. Não vai ter na terra uma união de crentes verdadeiros para servir e trabalhar para Deus aqui neste momento. Não existe isso. Entendo eu que, no plano de Deus, este assunto de serviço é para ser feito através do plano da igreja local. Esta tem que servir, tanto que tem os dons, que são capacitações que o Espírito Santo dá para serviço. Mas a Igreja Batista Luz do Mundo não tem uma obrigação diante de Cristo de trabalhar junto com uma igreja cristã verdadeira em Tóquio. Não dá. Lá já é de manhã, aqui é de noite, nós estamos longe demais, não vamos nem ver o rosto um do outro, não dá. Não tem nem sentido em pensarmos nisto. Não, mas nós temos que ser unidos. Está aqui João 17, 4 vezes Jesus falou unidade, vamos ser unidos sim, vamos juntar, vamos descobrir quem são os crentes da igreja de Tóquio, os daqui, os de outros, os do Canadá, juntar tudo para sermos unidos, organicamente unidos, unidos em termos de serviço, de prática cristã. Não é factível isto, a não ser através das igrejas locais, aí sim, aí tem todo o sentido. Então, na minha maneira de ver, essas palavras são muito fortes para nós cultivarmos essa ordem dentro da nossa igreja local. Sermos unidos aqui dentro, fazermos tudo para ter uma igreja o mais unida possível. Quer ter 50 membros, ou 100, ou 1.000, ou 10 mil, não importa. Quanto aos crentes que há na terra, os verdadeiros crentes, eles nunca vão se unir em termos práticos, nesta geração, nesta terra aqui, mas que pelo menos, como já falei, alguma coisa nós tenhamos em comum, o quê? Uma prática cristã de altíssimo nível, seja em Tóquio, seja aqui, ou seja no Canadá, ou em qualquer lugar no mundo. Pelo menos esta união nós deveríamos ter, uma união de prática, de crença, de fé, basicamente assim. Então, eu entendo que, de uma maneira prática, é assim que nós devemos pensar, igreja local unida, e olhar para cima e dizer, ah, vai ser bom. Como ele diz, um dia vai ter só um pastor, ele. Mas ele não está pastoreando a Igreja Batista Luz do Mundo agora aqui. Quem dera que estivesse, eu estaria sentado ali com muito prazer. Eu sou ovelha dele, igual a vocês. Mas ele não está aqui, nem na igreja lá de Tóquio. Nem na outra, ele não está. Então, ele é o pastor. Hoje, o supremo pastor está lá no céu. Ele nos pastoreia pelo Espírito Santo, que habita em nós, que ele e o Pai enviaram. Sim, ele é o nosso pastor, óbvio. Ao mesmo tempo, ele diz que ele é o pastor da luz do mundo, e não é. Não é no sentido de que ele não está aqui pregando. Alguém vai ter que pregar. Ele disse para pregar. Então, aí ele diz, vai ter um só rebanho e um só pastor. É lá na frente. Pronto, um dia nós vamos estar fisicamente reunidos, com corpos glorificados, olhando, está aí. Pode contar, tem um número certo. Não é um número indefinido, não. Ele sabe quantos milhões, bilhões, não sei. Ele sabe exatamente. Então, um dia estará lá um só pastor. Cadê ele? Está ali. Já pensou que alegria? Ele vai pregar agora, vai levantar e vai. O pastor vai falar. Silêncio, o pastor vai falar. Quem? Levante-se, Jesus Cristo próprio. Um só rebanho. Vai falar para o seu rebanho. Então ali é uma unidade perfeita. Até as diferenças mais secundárias de doutrinas e de crenças, elas terão desaparecido. Nossos pecados terão sido totalmente extirpados do nosso coração. Acabou o ciúme, inveja, raiva, isso, aquilo. Acabou. Amor puro. Então, ali será uma unidade perfeita. É isso que eu penso com relação a essas palavras de Cristo sobre a unidade. Essa grande expectativa que ele tem para que a igreja dele seja muito unida. Pelo menos vamos cuidar da nossa. E que cada igreja local cuide da sua unidade até chegarmos um dia para... Está lá o rebanho. Um só rebanho. Acabou a igreja daqui, igreja dali. Cerrou. Igreja local. Agora só a igreja dele, um só rebanho. Muito bem. Segunda expectativa do Senhor Jesus Cristo, versículo 21. A fim de que todos sejam um. Já li isso aqui, mas aí vem a outra coisa. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós. Ele faz aqui uma afirmação que ultrapassa o nosso entendimento, para sabermos exatamente o que está envolvido aqui. Quando ele fala na união entre ele e o Pai, já passou longe do que nós podemos alcançar. Mas se ele fala, é para nós raciocinarmos com a nossa mente de formiga nestas coisas, mas usemos a mente que nós temos, de formiga ou não, pequeno ou grande, mas usemos o que nós temos. Então, é evidente que ele faz uma analogia, uma correlação entre a união que ele tem com o seu Pai e o Pai com ele, e ele deseja a mesma coisa, ele deseja que nós tenhamos uma unidade com ele e com o Pai, que nós sejamos no Pai, como ele diz aqui. Ele disse assim, quando esteve aqui, eu e o Pai somos um, João 10 e 30. Então, a ideia é que os crentes sejam unidos, profundamente unidos com ele próprio e com o Pai, da maneira como eles, o Pai e o Filho, são unidos, que nós sejamos unidos com o Pai e com ele próprio, o Filho. São coisas que, de uma maneira prática, Eu tenho colocado aqui, nas últimas semanas, curiosamente, até falando de passagens diferentes, mas a ideia de nós exercitarmos mais a nossa comunhão com o Pai, além de com o Filho, obviamente. E eu não vou mais trabalhar muito em cima disso, eu tenho falado bastante sobre isso. Só quero deixar bem patente o seguinte: quando nós buscamos diretamente o Pai para termos união com o Pai, comunhão com o Pai, nós alegramos o Filho. E quando nós nos aproximamos do Filho, nós alegramos o Pai. E é um privilégio para nós saber que Cristo deseja que nós estejamos bem pertinho dele próprio e bem pertinho do Pai. Uma união muito grande. E é uma honra para nós, eu penso assim, mesmo que a gente não entenda a profundidade do que está envolvido aqui, mas não pode ter coisa no mundo mais linda do que a união desse Pai com esse Filho, duas pessoas da Trindade. É bela demais esta união. E Jesus quer que eu seja unido com o Pai do jeito que Ele é. Ele me concede isso. Ele não fica com ciúme, não. Ele não fica com ciúme, não, que eu me aproxime do Pai e tenha tanta intimidade com o Pai quanto Ele tem. Eu pensei que Ele queria guardar isso só para Ele. Gente, nós somos ciumentos da maneira errada, muitas vezes. O Pai é ciumento, Deus é um Deus ciumento e zeloso, mas é um ciúme que a gente não pode, a gente não entende bem, porque nós não temos um referencial, porque o nosso ciúme, ele é misturado com coisas boas e coisas ruins. Nós temos boas motivações e más motivações dentro dos nossos ciúmes. É uma mistura, como tudo que nós fazemos, tem coisas boas e coisas ruins. Quando a gente toca, estraga, porque o pecado sujou tudo. Então, a gente exerce amor, até a maneira de a gente exercer amor, muitas vezes, é errada. Tem um aspecto correto, um aspecto errado, tudo é misturado que a gente faz nessa terra, tudo, uma pena, mas é assim. Então, o nosso ciúme, o ciúme que nós temos, é bom por um certo lado, mas pelo outro, quando ele é grande demais, ou fica já desconfiando do outro, aí ele machuca, complicado esse sentimento. Aí vem a Bíblia e diz que Deus é ciumento. Ele é um Deus zeloso. Está vendo? Deus é igualzinho a mim. Eu não diria isso, não. Eu diria isso assim. Vai ter algo do meu ciúme que Deus até aprova. Porque Ele também tem um ciúme. Ele tem um ciúme perfeito, puro. Então, uma parte do meu ciúme, eu espero até que seja uma parte bem grande, combina com o ciúme dele. Eu posso até entendê-lo até certo ponto. Mas uma parte do meu ciúme não tem nada a ver com o dele, porque é pecaminoso, é ruim. Então, a gente, quando pensa em ciúme, é difícil tirar uma coisa da outra, o que é bom e ruim. Aí talvez a gente até pensasse, Jesus não vai deixar, não vai querer que eu tenha tanta intimidade com o Pai, não. Olha, você chega perto do meu Pai até certo ponto, porque a partir desse ponto, só eu tenho essa amizade e essa intimidade com o Pai. Não, tenho também. Vocês não sabem que maravilha é gozar da intimidade com este Pai. Pois tenho também, eu tenho alegria em ver vocês assim. Irmãos, isso é, para mim, isso é altamente motivador, que mostra o caráter do Senhor Jesus Cristo, mostra que Ele deseja o melhor para nós, o melhor. Versículo 24, terceiro ponto, terceira expectativa dele: onde Ele estiver, que estejam também os crentes, para que vejam a glória dele. Versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É tocante ver como Jesus tem prazer em nós. Ele quer que nós estejamos sempre bem pertinho dele. Para quê? Talvez não seja uma resposta muito simples, mas nessa passagem é simples. Ele diz claramente: para que vejam a minha glória. Esse motivo dele é fácil nós entendermos, porque nós conhecemos esse tipo de desejo. Não sei se você já recebeu no colégio alguma medalha, alguma taça, alguma coisa, nem que seja no quinto lugar, mas comprar uma medalhinha para você lá. E não tem uma tristeza maior para uma criança do que ele receber aquela medalhinha sem quem está olhando? O papai, a mamãe, talvez o vovô, a vovó, as pessoas que ele preza, tem que estar lá para olhar, para receber a medalhinha, para ver aquela glória de receber a medalhinha. É normal a pessoa querer que os seus queridos compartilhem seus momentos de glória. Como eu disse, tudo que a gente toca estraga em um tanto quanto, podemos ter essa motivação às vezes errada e uma glória errada, mas deixa isso de lado por enquanto. Vamos ficar só com esse aspecto lícito que nós temos de querer compartilhar os nossos momentos, vamos chamar de glória, com as pessoas queridas. Então, isso a gente entende bem. Imaginem a vontade dele, esse é o sentimento dele, que nós vejamos a glória que ele recebeu do Pai. Detalhe, ele é Deus, Criador. Então, ele receber glória, ele ter glória, faz parte inerente da pessoa dele. Ele receber glórias faz parte. Então, é altamente próprio, digno, lícito que ele tenha esse desejo. E nós vemos a glória dele. Não sei, talvez esse desejo seja ainda maior pelo fato de ele ter vindo desse mundo de uma maneira tão humilhada ou humilhante, tão esvaziado como ele teve do uso pleno dos seus poderes. Ele, não é que ele tenha estado aqui sem glória, totalmente sem glória, não. João disse que viu a glória, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, sim. Seu poder espiritual, a sua santidade, a sua obediência ao Pai, a sua condição única como filho de Deus, até a crucificação na cruz, como já explicamos, isso tudo fazia parte da glória dele. Então, ele veio com glória, mas uma glória muito, muito diminuída, e a sua glória plena, total, fulgurante, estava muito escondida, muito mesmo. Pois a vontade dele é que aqueles que o Pai deu para ele, nós, discípulos dele, um dia nós vejamos a plenitude da sua glória, tudo dele. Imagina aqui que ele gostaria que nós o víssemos no seu estado glorificado hoje, como ele está, no arrebatamento, na sua segunda vinda, no reino milenar que ele vai exercer lá em Israel, em Jerusalém, na vitória sobre o anticristo, na prisão do anticristo, e no fim, na própria sujeição que ele vai ter ao Pai quando entregar, na ocasião da criação do novo mundo, nova terra, novos céus, ele vai entregar tudo ao Pai, vai submeter ao próprio Pai, isso é glória também, tudo isso é glória, ele quer que nós vejamos tudo, ele não quer que nós percamos nada, um minuto sequer. Para nós que gostamos de ver, de ler sobre histórias, de ver filmes bonitos, filmes da natureza e coisas belas, sentar e assistir, talvez num lugar confortável, ar-condicionado, uma televisão grande, vendo muito colorido, e é gostoso mesmo, vemos coisas bonitas que Deus criou. Imaginou você assistir a glória de Cristo todo, não um filme, mas a realidade de todos os acontecimentos que, onde estarão brilhando a glória do Senhor Jesus Cristo. Gente, é muita coisa bonita que nos espera, é muita coisa bonita que nos espera. Isso deve nos servir de mais motivação até para o dia a dia, mais esperança, mais leveza nas coisas daqui, como eu falei de manhã, mais ou menos nisso, a maneira de Davi reagir à morte do filhinho que ele teve com Bate-seba, objetivo, sem muito romantismo, e dizendo, é isso mesmo, ele não vem a minha, o menino não vem mais a mim, mas eu vou até ele, até ela, a criança, e pronto, e olhar para frente, olhar para cima, e isso é muito importante, até na nossa saúde, o nosso dia a dia. Então, graças a Deus que ele conta com a nossa presença lá. Imagine se vai se cumprir essa expectativa que ele tem de nós estarmos vendo a glória dele. Vou falar de uma última expectativa dele para com seus discípulos, versículo 26. A primeira parte do versículo 26, a segunda parte, aliás. Mas eu vou ler o versículo 26 inteiro. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que, olha aí o a fim de que, a fim de que, aí mostra a expectativa dele, claro, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vou comentar mais a primeira parte do desejo, que é que o amor com que o Pai amou a Ele próprio esteja conosco. Você já deve ter ouvido algo como um amigo chegar para você e dizer: rapaz, você precisa conhecer o fulano, você precisa conhecer a ciclana. Eu conheci alguém fantástico, até me lembrei de você. Tem vontade de compartilhar o conhecimento, o relacionamento que você tem com pessoas que acha que vale a pena conhecer, que vai enriquecer o seu círculo de amizades, de relacionamento. Vai enriquecer. Infelizmente, tem outro tipo de dizer: não, isso é bom, você não quer dizer nem oi para aquela pessoa. Oi. É o outro oposto. O Senhor Jesus Cristo era absolutamente fascinado pelo amor que o Pai tinha por ele. E aqui mais como eu vejo mais como Jesus homem, aspecto humano dele. Ele era um ser humano como nós somos. Ele ficava honrado, ele ficava feliz com a atenção que ele tinha do Pai dele, com o carinho que o Pai dele tinha por ele, o amor que o Pai dele tinha por ele. Eu não tenho a menor dúvida, se pedissem a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele, Jesus aqui, diz: escreva aí as coisas, o seu patrimônio, declaração de bens, as coisas que o Senhor mais gosta, mais valoriza na sua existência. Eu não tenho dúvidas que ele colocaria logo o amor do meu Pai. Era um bem valiosíssimo para ele. Pois é exatamente isso que ele deseja para nós. E aqui é um outro aspecto do que eu tinha acabado de falar. Por um lado, ele deseja que nós tenhamos comunhão com o Pai. Busquem o Pai, procurem conhecer melhor este Pai, que é espetacular. E agora vem uma segunda expectativa que complementa a outra. Puxa, eu gostaria tanto que vocês fossem amados pelo Pai. Vocês não podem imaginar o que é receber toda a plenitude do amor, do carinho, do cuidado, do zelo, da proteção de um Pai como este. Vocês não podem imaginar. Eu gostaria muito que o amor deste Pai maravilhoso estivesse em vocês. Complementa o outro desejo. Mais uma vez, sem ciúmes, mais uma vez, quase autorizando: ó Pai, pode dividir o teu amor que tu tens para mim com os meus discípulos. Pode dividir, não me incomodo, não. Aí certamente ele vai pensar assim: é infinito, ele vai ter muito amor para dar para Jesus Cristo, vai dar para nós. Mas independente de aspectos quantitativos, infinito ou não, mais uma vez eu ressalto o caráter do Senhor Jesus Cristo. A falta de um ciúmezinho pequeno, não. Eu queria que ele amasse muito a vocês. E é estranho quando a gente pensa que alguém devia mais amar a nós do que a outra pessoa. Por quê? O amor não é como um cedo de dinheiro. Não se divide desta forma. Eu tenho tantos por cento do meu amor é para você, tantos por cento é para fulano. Não é assim. Então nós damos a totalidade do nosso amor para alguém que nós amamos, e para o outro é a totalidade do nosso amor também para aquela pessoa. Então isso não se mede. E ele quer que nós conheçamos o tamanho do amor do Pai para nós. Esse pedido para quando é? Vale para hoje? Eu creio que, sem dúvida, claro, nós já conhecemos o amor do Pai através do Espírito Santo que habita em nós. Nós conhecemos, mas muito, muito pouco. Muito pouco. Jesus disse, eu tenho umas coisas para dizer para vocês, mas vocês não têm condição de ouvir agora, não. De ouvir. Aí a Bíblia diz, não, quem olha para Deus na sua plenitude, morre. Não tem quem veja Deus no nosso estado que nós estamos e permaneça vivo. O tamanho que é a glória dele. Então, tudo de Deus é gigantesco, é infinito. Então, nós não temos condições de ser depositários, de recebermos a totalidade do amor de Deus na sua plenitude. Nós nem entendemos bem, deturpamos muitas vezes, não valorizamos, trocamos o amor desse Deus pelo amor do mundo. Queremos que o mundo nos ame mais. É estranho isso. Eu sofro porque o meu chefe devia me gostar mais de ir para aumentar mais meu salário. Aí começa a querer conquistar o amor do chefe. Para dar um pequeno exemplo, e a gente muitas vezes anseia pelo amor de pessoas ou de sistemas que deveríamos até desprezar. Mas este amor deveria ser alvo do nosso pedido todo dia. Senhor, eu queria poder receber um pouco mais do teu amor no meu coração. É pouco. Com todo respeito, é pouco o amor que tens derramado sobre mim. Eu sei que o amor, eu sei que Cristo morreu para me salvar, é amor teu envolvido, tu investes o teu Espírito Santo para habitar em mim, é amor envolvido, mas eu não estou conformado, não, eu quero mais. Eu quero conhecer mais do teu amor, notar, identificar, isso é amor de Deus na minha vida. Não precisa alguém te dizer, tu não está vendo que esse sofrimento é Deus te amando para te edificar? Ah, é mesmo, eu estava reclamando dele até ontem, mas foi bom você falar comigo e me alertar que isso deve ser Deus me amando. Ah, Senhor, eu queria notar isso, era sozinho. Eu queria ser muito mais receptivo, muito mais alerta, muito mais sensível para o que é teu amor na minha vida, e curtir mais, gozar mais deste amor, e te pedir mais ainda, porque o teu filho era fascinado com o amor que tu dedicavas a ele. E ele disse, Senhor, lá no versículo 26 de João 17, que ele gostaria que o teu amor estivesse em mim, e eu quero mais. Isso é uma oração, gente. Isso é um desejo espiritual. Às vezes eu penso que nossas orações são tão miudinhas. Ah, que essa virose passe logo. Que eu passe no concurso. E que meu filho fique logo boa da febre. E que o carro, sei lá, o carro, não roube o meu carro. Aí ficamos nisso, essas coisinhas assim. Essas coisinhas. E um assunto desse, dessa magnitude, desta beleza, desta pureza, esperando ali, pedir mais amor de Deus por nós. Notem que eu estou dando mais ênfase à nossa capacidade de notar esse amor do que o próprio amor dele por nós. Se ele ainda não jogou mais amor em nós, é que ainda nós estamos fechados demais, não temos condições. Como é que eu vou botar 2 litros d'água numa garrafa de 1 litro? Explique aí. Não vou conseguir botar 2 litros numa garrafa de 1 litro, não tem jeito. Então Deus vai colocar amor dele no seu coração, muito em função do seu coração, do seu espírito, do quanto você está preparado para isso. Por isso é que você não entende como pessoas sofrem muito e se dedicam muito a Deus e abrem mão de muitas coisas dessa vida, felizes, satisfeitos. Eu não entendo. É amor de Deus no coração dele, muito. E ele sabe identificar. E é uma alegria, uma paz, que pensa que o fulano está ficando meio doido. E está mesmo meio doido, de acordo com os padrões do mundo, é tudo invertido. A loucura de Deus é mais sábia do que o mundo. Então, isso é prazer, gente. Isso é prazer real nesta vida aqui, muito mais do que coisas financeiras e objetos. E mesmo relacionamentos humanos, que não são objetos, e são coisas lícitas, dignas, mas que muitas vezes são hipervalorizados por nós, e a nossa relação com o nosso Pai, e com o nosso Salvador, e com o Espírito Santo que habita em nós, é muitas vezes deixado em segundo plano. Vamos encerrar. Quero comentar agora sobre a expectativa dele com relação aos do mundo. O que será que Jesus disse que ele queria que acontecesse com relação aos que não são dele? O que será? Pelo menos nesta oração. Claro que a Bíblia fala muito mais sobre o assunto, mas eu vou falar só deste assunto. Na realidade, ele falou duas vezes, como eu disse, mas é uma expectativa só. Então, uma repetição da outra. Vamos lá, versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que, expectativa, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de serem aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, igualzinho. A única diferença é que no versículo 23 ele usou o verbo conhecer, e no 21 ele usou o verbo crer. Mas é praticamente uma repetição do desejo dele. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Viu aquele falando do amor do Pai a ele, ó, orgulhoso do amor do Pai a ele, como eu acabei de dizer, como amaste a mim, ele disse. Em ambas as vezes, Jesus está falando da unidade entre os crentes, que eu já comentei. Só que, de alguma forma, a unidade dos crentes contribui para que as pessoas do mundo reconheçam que Jesus é o enviado de Deus, para que o mundo creia que tu me enviaste. 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Mesma coisa. De alguma forma, Jesus considera muito importante o mundo reconhecer que ele era o Messias, o enviado de Deus a Israel e o Salvador do mundo. Usou conhecer num versículo e conhecer e saber. Conhecer e crer. Ou acreditar, alguma coisa assim. Eu não sei se ele está falando de conversões de pessoas que são do mundo, vendo o testemunho dos crentes. Quer dizer, eu não sei se ele está falando só disto, porque é óbvio que isso está incluído. Mas eu desconfio que haja algo mais do que isto. Uma espécie de um reconhecimento de que aquela igreja, vamos pensar em igreja local agora, aquela igreja é feita por um grupo de pessoas diferentes. Eles são unidos. Estão ali juntos. De alguma maneira, a nossa união toca no coração duro dos pecadores sem Cristo e gera um efeito neles que para Cristo é muito valioso. A nossa união, a nossa unidade provoca neles, desperta neles um tipo de sentimento com relação à pessoa de Jesus, que para ele é importante. Talvez até para reconhecer, mas não aceitar, não quero, para mim, cheiro de morte para a morte, de acordo com 2 Coríntios. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem, como naqueles que são salvos. Algo por aí. A nossa união deve ser muito forte, bonita, para causar algum tipo de impressão nos que são do mundo. Não é à toa que nós, de vez em quando, ouvimos falar: ah, eu achei legal visitar a igreja de vocês, parece uma família, né? Opa! Olha só, se cumprindo o que Jesus disse aqui. Cada vez que um visitante chega numa igreja local e acha que aquele grupo parece uma família, ou seja, mostra-se unido, está acontecendo isto. E não apenas num culto que a pessoa venha, mas no próprio proceder nosso, na própria maneira de nós sermos, de nos congregarmos, e eu diria, até a maneira de você ser individualmente, quando se relaciona, quando você menciona a sua igreja, menciona crentes da sua igreja, o outro não deixa de perceber uma amizade, um carinho, um respeito. Rapaz, é bonito, esse povo parece que é unido lá. É exatamente o que Jesus quer de nós, crentes. Graças a Deus pelas almas que já foram tocadas pela união entre os crentes desta igreja, entre os crentes de qualquer igreja deste mundo. E claro, como eu falei, muitos deles vão ser tocados de alguma forma, e não somente isto, eles serão conduzidos pelo Espírito Santo à própria conversão a Cristo, como lhe conduziu, como me conduziu um dia. Mas não pense apenas na importância do nosso testemunho de união, só em termos de conversões de pessoas. Não. É espetacular quando isto ocorre. Eu diria que é um prêmio especial, um prêmio extra que o nosso Deus nos dá. Mas, e nós estamos sempre orando por conversões na nossa igreja e tudo, e é bom nós termos esse objetivo e pedir a Deus tudo isso. Mas, não fiquemos tristes, desanimados, se não acontece, ou sempre, porque o que importa é que nós tenhamos união e que o mundo que olhar para nós verá esta união. O que vai fazer com isto é alguma coisa muito importante para o Senhor Jesus Cristo, como eu já falei. O que nós tenhamos, então, ainda com mais um motivo para a nossa união, que Ele deseja, é testemunho. E assim, fazendo possível essa expectativa do Senhor Jesus Cristo se realizar em nós. Encerro aqui, irmãos, eu fico contado, eram 29 pregações sobre os capítulos 14, 15, 16 e 17. E aqui ele encerra a sua oração sacerdotal. Logo depois de proferir esta oração, ele foi preso, julgado e morto. Ao terceiro dia, ressuscitou. 40 dias depois, voltou para o seu querido Pai e reassumiu a glória que ele tinha. E agora, mais ainda, porque antes ele não era, agora ele veio como o Salvador do mundo. Ele não saiu de lá mais ou menos 33 anos antes com esta condição. Ele era Deus, sim, mas não tinha essa condição de ser um ser humano, e muito menos a condição de ter derramado um sangue humano, que ele nunca nem teve, para salvar pecadores. Então ele assumiu a forma humana, recebeu sangue no seu corpo, um sangue puro, derramou aquele sangue a duríssimas penas, e agora ele volta para o céu, entronizado mesmo como o Salvador do mundo, com toda a glória que ele tinha antes, com o Pai, como ele, lá no começo do capítulo 17, ele pede ao Pai que glorifique com aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo, e ali então ele voltou para o encontro do seu queridíssimo e amadíssimo Pai, e estará nos esperando, estará esperando lá. E eu espero que não seja como num voo que eu soube, deve ser piada, não sei, dois dirigentes chamados cristãos, conversando, o avião parou o motor e tal, aí veio o piloto e disse: eu acho que muito breve nós vamos encontrar com o Criador. Aí o de mais alta patente lá do religioso disse: não diga desgraça dessa não. Não pense que é uma desgraça você se encontrar com o seu Criador, não. Porque muito mais do que Criador, ele é um Pai muito querido. Abba é paizinho, ou papai, esse sentido muito, muito especial, muito carinhoso. E o Espírito Santo habita em nós para que nós possamos dizer, papai, é muita intimidade. E eu acho que o que o Senhor Jesus pôde fazer em termos de palavras, em termos de clareza de ensino, para passar para nós a maravilha de ter um pai como este, a maravilha da casa deste pai que ele iria preparar lugar para nós, e que ele estaria nos esperando lá, e que ele vai querer que nós vejamos toda a glória dele, que aquele pai maravilhoso deu para ele. O que ele pôde para passar isso para nós, irmãos, ele passou. Agora é com você. Pensar, aprender, apreender isto, ler, meditar e procurar começar a viver um pouquinho no céu, aqui, pensando mais nas realidades celestiais. Aliás, pensai nas coisas que são do alto. Parou aí? Parou? Não nas que são aqui da terra. Eu acho fantástico, é Paulo não ter achado suficiente dizer esta primeira parte que já é muito forte. Pensar nas coisas que são do alto, ponto. Não, não pensem nas daqui. Ah, bom, que eu pensei que ele dizia para a gente pensar nas duas. Não, ele excluiu a outra. Que Deus nos ajude a entender essas coisas profundas que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e a começarmos a viver, vivenciar, curtir, experimentar na nossa prática de vida essas maravilhas. E pessoas sem Cristo em nosso meio, que cheguem até os pés de Cristo, peçam a Deus que lhes dê arrependimento, que os perdoe e se entregue ao Senhor Jesus Cristo e torne-se discípulo dele e assim filho deste Pai maravilhoso, tão exaltado, tão honrado, tão querido pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Pai amado, Papai, como diria uma criança, Papai do céu. E é tão próprio para nós adultos dizermos esta frase, porque o Senhor Jesus Cristo, logo no início da oração modelo, disse: orem assim, Pai nosso que estás no céu. E teu Espírito Santo, através de Paulo, nos autoriza a te chamar de Papai. Então, Papai no céu tem tudo a ver com a maneira de nós te chamarmos, não apenas nossos filhinhos, nós ensinamos nas suas caminhas na hora de dormir. Muito obrigado por termos essa intimidade, essa liberdade, essa autorização de te chamar desta forma, ó Deus Santo, poderoso, temível e terrível, para com o mal, para com o que é pecador, para com o que é hostil à tua santidade. Impressionante que ainda nós temos pecado dentro de nós e já podemos te chamar de papai aqui, mostrando o tamanho do poder da salvação que Cristo nos deu e do trabalho regenerador que o teu Espírito fez em nossas almas, nos ressuscitando espiritualmente. E não podemos vislumbrar o dia, nós esperamos vislumbrar o dia, não podemos quase nos conter aguardando o dia de deixar esses pecados lá atrás e nós vivermos totalmente, totalmente na tua própria santidade, vibrando com o coração puro, entendendo mais do teu amor, te amando mais, pedindo amor mais teu e tendo Cristo ao nosso lado, nosso pastor, nosso pregador. É tudo tão, tão maravilhoso que nos espera. Obrigado por sermos crentes no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. E que nós valorizemos mais esta posição a que nós fomos levados pela tua graça. E que pessoas que vão ouvir estas pregações, que sejam tocados por essa mesma graça que nós fomos um dia e conheçam Cristo como Salvador e a ti, ó Deus, como Papai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos por isto. Amém.